Olá, galera do Direito. Estamos começando mais um InfoCast. E hoje nós vamos comentar o informativo 968 do STF. Começando com Direito Administrativo, tema concurso público. Cabe à Justiça Comum, Estadual ou Federal, julgar ações contra concurso público realizado por órgãos e entidades da administração pública para contratação de empregados seletistas. A questão versava sobre a fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do próprio certame em face da administração pública. Próxima matéria é direito eleitoral. Foram consideradas constitucionais as alterações feitas na Lei dos Partidos Eleitorais. Isso porque a Constituição Federal adotou o princípio democrático representativo, superando o caráter essencialmente intervencionista. Sendo assim, ficou sim garantida a liberdade dos partidos políticos se formarem e se articularem. Mas isso não significa que estejam dispensados de todo e qualquer controle, como, por exemplo, a necessidade do caráter nacional e que os programas tenham cunho democrático. Assim, a liberdade na formação dos partidos tem que respeitar os princípios democráticos, cabendo à Justiça Eleitoral examinar se estão presentes os pressupostos constitucionais, sem os quais o partido político, embora criado, não seria legítimo. Nesse contexto, o STF entendeu que as alterações na Lei dos Partidos foram feitas com o objetivo de evitar a multiplicação de partidos que não tenham substrato de eleitores que justifiquem e legitimem a sua criação e que, depois de criados, não tenham força para atuar no cenário político. Antes da lei, eram criados muitos chamados subpartidos, que eram formalmente criados, recebiam parcela do fundo partidário, gozavam dos mais benefícios. Apesar disso, não difundiam ideias e programas. Atuavam apenas para atender interesses de outros partidos ou ainda para obter vantagens particulares. Assim, a limitação criada, que exige que sejam cidadãos sem filiação partidária para apoiar a criação de novos partidos, está em harmonia com a Constituição Federal. Foi medida necessária para garantir maior coesão e coerência. E também a exigência do tempo mínimo de 5 anos para que possa ser feita fusão ou incorporação de partidos políticos é necessária para garantir o compromisso do cidadão com a sua opção partidária, evitando estelionato eleitoral ou a reviravolta política. Também foi considerado constitucional a nova redação do artigo 108 do Código Eleitoral, que diz que só será eleito candidato que obtiver votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Essa alteração não viola o princípio democrático ou o sistema proporcional, consistindo em uma valorização da representatividade e do voto nominal, em consonância com o sistema de lista aberta e com o comportamento cultural do eleitor brasileiro. O objetivo do legislador em colocar esse número igual ou superior a 10% foi o de acabar com a figura do puxador de votos, excluindo da participação no parlamento candidatos que pessoalmente tenham obtido votação inexpressiva e por isso tenham representatividade popular ínfima. Além disso, houve também a alteração que, antes de 2017, somente poderia concorrer à distribuição das sobras eleitorais os partidos ou coligações que tivessem obtido o quociente eleitoral. E depois de 2017, com a Lei 13.488, podem concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos e coligações que participaram do pleito. Devemos lembrar dos sistemas eleitorais. Sistema eleitoral é o conjunto de regras e técnicas previstas tanto pela Constituição como pela lei para disciplinar a forma como os candidatos são escolhidos e eleitos. No Brasil, atualmente, existem 2 sistemas eleitorais. O majoritário, onde o mandato eletivo fica com o candidato mais votado, independentemente dos votos do seu partido, que vigora para os cargos de prefeito, governador, senador e presidente. E também o sistema proporcional, onde terminada a votação, divide-se o total de votos válidos pelo número de cargos em disputa, obtendo-se assim o quociente eleitoral. Em seguida, pega-se os votos de cada partido ou coligação, divide-se pelo quociente eleitoral, obtendo assim o número de eleitos de cada partido, o chamado quociente partidário. E aí os candidatos mais bem votados desse partido, dentro do número de eleitos, ocupam as vagas. No Brasil, esse é o sistema adotado para a escolha de vereador, deputado estadual e deputado federal. Ainda em direito eleitoral, houve a mini-reforma eleitoral de 2015 e foi feita uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o parágrafo 3º que foi incluído. Ele prevê que a decisão da Justiça Eleitoral que importe em indeferimento de registro, cassação do diploma ou perda do mandato, acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. O STF entendeu que a exigência do trânsito em julgado para a perda do mandato contraria o princípio democrático e o princípio da soberania popular. Assim, concluído o processo na Justiça Eleitoral, por exemplo, estando pendente apenas recurso extraordinário, a nova eleição já pode ser realizada mesmo sem trânsito em julgado. Sendo assim, é constitucional a redação dada pela mini-reforma no que determina a realização automática de novas eleições, independentemente do número de votos anulados, sempre que o candidato eleito em pleito majoritário for desclassificado por indeferimento do registro de sua candidatura ou em virtude de cassação do diploma ou mandato. Ainda em direito eleitoral, tema inelegibilidade, o artigo 1º da Lei 64 de 90, com a redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, prevê que são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Assim, a rejeição de contas, ela só vai gerar a inelegibilidade se a irregularidade insanável que for detectada configurar um ato doloso de improbidade administrativa. Então, não vai ser qualquer irregularidade insanável. Sendo assim, não é possível fazer uma interpretação extensiva desse dispositivo para dizer que a simples violação da lei de licitações configura ato doloso de improbidade administrativa e que isso geraria uma hipótese de inelegibilidade. Há uma distinção entre o ato meramente legal e o ato de improbidade administrativa, exigindo para esse último que haja uma qualificação especial, qual seja lesar o erário, promover enriquecimento ilícito, haver favorecimento contra legem de terceiro, etc. Ou seja, deve ser comprovado o especial fim de agir do agente público a depender do tipo enquadrado. Para a configuração do ato de improbidade, é necessário que haja dolo, que seria a intenção deliberada de descumprir a norma que rege a administração pública. Não pode o TSE fazer uma presunção de que, ocorrida qualquer ilegalidade na contratação pública, o ato de improbidade administrativa doloso seria daí decorrente, sem se ater aos elementos do caso concreto. Entrando em direito processual civil, tema competência, retornamos à primeira tese, que diz que cabe à Justiça Comum, estadual ou federal, julgar ações contra concurso público realizado na fase pré-contratual por órgãos e entidades da administração pública para a contratação de empregados seletistas. Primeira coisa que temos que entender é que as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens estão regidas por um regime híbrido, ou seja, elas são sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime jurídico das empresas privadas, seguindo assim o regime seletista, mas a formação do contrato de trabalho não pode ser equiparada em todos os aspectos a um trabalhador comum. Tem o um caráter híbrido, ou seja, essa contratação está regida tanto por normas de direito privado como de direito público. Um dos exemplos disso é a exigência de concurso público, que é uma etapa prévia, obrigatória, à formação da relação trabalhista na administração pública e que não existe na iniciativa privada. O que foi decidido é que na fase pré-contratual não há relação de trabalho, prevalecendo as normas de caráter público. Na fase pré-contratual, ainda não existe o elemento essencial e inerente ao contrato de trabalho, que é o seu caráter personalíssimo, ainda não há empregado e empregador. O que prevalece nessa etapa é o caráter público, ou seja, o interesse da sociedade, o interesse público no concurso público. Ou seja, como o concurso público é um processo administrativo que visa a admissão do empregado, controvérsias relativas a essa fase têm que ser pautadas por normas de direito público, prevalecendo a competência da justiça comum, estadual ou federal. Antes da admissão, sequer existe uma relação regida pela CLT. Há apenas uma expectativa do candidato de que essa relação aconteça. O entendimento exposto pelo STF foi o mesmo exposto no STJ, nas jurisprudências em tese, edição 115, que diz: a Justiça do Trabalho não tem competência para decidir os feitos em que se discutem critérios utilizados pela administração para seleção e admissão de pessoal, uma vez que envolve fase anterior à investidura no emprego público. Passando para direito processual penal, tema prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem. Ocorre que a reforma legislativa do pacote anticrime em 2019 introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão. Assim, a prisão preventiva é decretada sem prazo determinado. Contudo, o CPP agora prevê que o juízo que decretou essa prisão deve, a cada 90 dias, proferir uma nova decisão, analisando se ainda está presente os requisitos de necessidade dessa medida.